quais ficassem. Né? Salve, né?
Salve.
Dormiram bem?
Sim. Depois da notícia de ontem, tudo bem.
Hã?
Depois das promessas de ontem.
Promessa de ontem?
É.
Ou ameaça?
Ameaça.
Não é promessa nem ameaça.
Alerta.
Alerta. Se você ficar com medo, você vai ter medo. Mas não vai adiantar nada o seu medo. Não tem jeito? O que vai acontecer, o que tem que acontecer, vai acontecer. Seu medo não interfere em nada. Sabe quem é o corajoso? Sabe quem é o corajoso, o herói? É aquele que faz com medo o que o medroso não faz. Só isso. Porque medo corajoso também tem. Agora ele enfrenta. Isso é que é o importante. Tudo que aparece na nossa frente, nós não podemos querer fugir. Porque não há como fugir. Não há lugar para fugir. Porque está tudo na sua vida. Onde quer que você vá levar. Então, a única coisa é dizer, louvado seja Deus e vamos tocar para frente vendo o que vai dar nisso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Acho que ficou bem claro ontem que eu não faço paleta sozinho aqui, nós conversa, não é isso? Então, se alguém quiser falar alguma coisa.
Uma curiosidade pessoal. É sempre o mesmo Joaquim que conversa com a gente, já tem vários Joaquins.
Boa pergunta. É sempre o mesmo espírito. É sempre o mesmo ego. Mas ele pode ser adaptado de acordo com a situação. Olha, vocês acham que você pensa. Mas, na verdade, muitas vezes você pensa de forma tão oposta que se você for querer entender, você vai ver que você é um você diferente a cada momento. Então, sim, pode ser um aparente Joaquim diferente a cada momento. Mas vocês também são. Então, isso não altera nada, não muda nada. Aliás, o importante de tudo isso não é nem o Joaquim, nem eu, o espírito. É a mensagem. O Eto se joga fora, foi o que eu respondi ontem a respeito do negócio do Quisto. Não interessa se Quisto fez, se não fez, se Malia solou, se não solou. O que interessa é a mensagem, porque a mensagem é caminho. É, vamos dizer assim, são facas para guiar você por um caminho. Agora sim, pode ser o mesmo espírito, é o mesmo espírito, é... O mesmo ego, mas ele pode, vamos dizer, falar diferente. Pergunta.
O senhor falou ontem que, antes de encarnar, a gente assume a responsabilidade de vir aqui e fazer acontecer, né? E resolver o problema que a gente tem que resolver.
Sim.
Eu entendo que, por exemplo, as pessoas que estão aqui, a gente que tem acesso a uma cultura, eu entendo que pode ter acontecido isso mesmo com a gente, assim. No meio que a gente vai cair, a gente consegue ter essa possibilidade, sabe? Agora, assim, eu imagino assim, que tem pessoas que, e você generalizou isso, você disse que todo mundo que que antes de encarnar, todo mundo que está antes de encarnar, tem essa missão.
Faz assim, esse trabalho de projetar suas formas.
Isso. Sim. Agora, assim, e sair dessa roda encarnatória.
Isso.
Agora, assim, por exemplo, imagina uma pessoa que nasce num país tipo, que não tem condição nenhuma, África, uma Serra Leoa, que num subúrbio que passa fome, como é que essa pessoa ela pode conseguir fazer um trabalho de elevação da consciência se ela vive como, praticamente como um bicho, entendeu? Não sei, não consigo...
Taxa, vamos tentar responder em partes. Primeira parte, Mocho, o que é um país?
Uma região do mundo. Uma...
Fronteiras mudam para lá, mudam para cá, de nacionalismo muda, deixa de existir, você está pensando humanamente. Veja, você está partindo do mundo para julgar o mundo espiritual. A verdade é o contrário. O mundo espiritual é que manda aqui. Então não existe país. As fronteiras, os territórios, são meras casualidades. Podem mudar, podem deixar de mudar. O que que existe? O que é um país?
Uma região de prova.
O porquê, qual é a... O que é a prova de quem nasce no Brasil? O que é a prova de quem nasce nos Estados Unidos? O que é a prova de quem nasce nos países árabes, que não, de países africanos que não tem condição física, condição monetária? O que é a prova?
Aí no próprio país existem diversas provas também.
Né? Sim, mas há uma prova global, né? É a característica da sociedade daquele país. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos. É um país que, onde a elisão, a elisiosidade não tem potência, e quando tem, ela é fincada dentro do protestantismo, que a maioria são protestantes. Essas características aliada a ter mais condição monetária, a ter maior oferta, a ter maior nível de vida humano, índice de desenvolvimento humano, somam as características de um país. E essas características de cada país estão ligadas a gênero de povos do espírito. Então o espírito não nasce para, não pede para nascer nos Estados Unidos, não pede para nascer no Brasil, não pede para nascer na África, ele pede gênero de povos. Então ele, por exemplo, pede para ele assim: eu quero vencer a possessão das coisas materiais. É um exemplo. Como está na pergunta outro Chico outro, a partir do gênero de povas, ele escreve para si uma espécie de destino. Ou seja, ele pediu para vencer a pova do apego às coisas materiais. Deus, o senhor do karma, o senhor da encarnação, vai colocá-lo num grupo onde a característica seja ter apego às coisas materiais. Para quê? Para que neste, junto com esses, ele vença essa tendência. Veja, se você pede para vencer as coisas materiais, não tem como colocar você num lugar onde há desapego, porque você não vai provar nada, não vai fazer nada. É preciso que haja a tentação para que você vença a tentação. Então, quando você fala num país, você está falando nisso, num conjunto de característica que se liga a gênero de povos pedido por espírito. Então, um país não é uma pátria. Um país é um grupo de espíritos que tem povos em comum. A FOMO é uma das grandes povas. Agora, você está dizendo de quem não tem. Se nós pensar que a evolução é como nós conversamos ontem, você é a universalização, imagina que você não ter comida, é mais fácil para você se universalizar com a fome. Para você despojar. Sabe, não há comida, você não tem dinheiro, não há disponibilidade da comida. Você não tem o que fazer. Agora, imagina você num lugar onde você tem dinheiro para comprar, muita oferta de comida, uma diferença de tipo de comida imensa. É muito mais difícil você desconstruir. Então, a forma mais difícil não é passar fome, é ter comida. Sabe, muitos que vão passar fome é porque já não precisam daquela forma. É a forma do apego. Agora, os que nascem ricos, precisam. Eu costumo dizer, o pobre come o que tem em casa. O rico colhe o alimento que seja mais nutritivo, e colhe o alimento que seja mais gostoso, o que seja mais sique de comer. Olha a quantidade de colha, tudo isso levando ele à posse, tudo isso afastando ele de Deus.
Tribulações.
Compreende? Então veja, o que você reclama que é um mal passar fome, já é glória de espírito. E o ter comida demais, que você acha que é o bom, é porque são os espíritos que mais precisam de povos. Por isso eu estou dizendo, cuidado, você está analisando o mundo pelos valores do mundo. E você precisa analisar o mundo pelo valor espiritual, porque o mundo é transitório. O mundo serve como pova para os espíritos. E não como de lugar de morada do espírito. Não, nenhum espírito. Todo espírito vem aqui porque quer. Porque pede para vir. Porque sabe que precisa. Mas nenhum quer estar aqui. Veja, se você tivesse ideia do que tem do outro lado, você dava um tiro na cabeça. Então esse apego às coisas materiais, você precisa tomar cuidado. O apego não que eu digo no texto, é meu, não. Mas no apego aos valores. O bom é ter comida. Não, muitas vezes o bom é não ter comida. Tem um livro do André Luiz, onde ele narra uma história de uma família. A história da família é a seguinte. A família era muito pobre, mas tinha uma casinha. E aí o pai morreu, o pai morreu e pediu à mulher, antes de morrer, que avise o centro espírita naquela casinha. Era a única fonte de renda, era o aluguel daquela casinha. E aí a mulher manda embora os inquilinos e abre ali um centro espírita. Ou seja, a única fonte de renda checou. E aí a cena narrada por André Luiz mostra sentado na mesa a mãe, a filha e o filho. O filho revoltado porque a mãe tinha aberto o centro espírita. E a filha e a mãe dizendo, não é assim, é o seu pai que pediu, nós estamos ajudando os outros, nós estamos fazendo caridade. E aí o André Luiz mostra que o filho estava passando em pólvora. E as duas, mãe e filha, estão passando fome, só encarnadas, só para poder ajudar o filho a vencer a pólvora. É isso que você tem que entender. Nem tudo que é, aliás, nada que é mal, humanamente falando, é mal espiritualmente falando. Ele apenas não satisfaz o seu anseio humano. Mas o seu anseio humano é a sua pólvora. Só um detalhe, se você quer ganhar, tirar vantagem sobre os outros, você pede para nascer em país?
Brasil.
porque o problema não é o presidente roubar. Aliás, eu falei isso quando nós falamos da derrota eleitoral, né? E pelo menos rouba muito. Pior é você que se vende por 10 tostão. Só para não pagar uma multinha, dá dinheiro pro gado. Mas quer acusar a presidente. Salve, né?
Salve.
Ele vem de novo. Você apostou, ele está de olho assim.
Eu já tinha assim, não sei que de repente a resposta, uma continuação mais ou menos dessa pergunta. Eu sei que a resposta assim, eu não posso acreditar, porque. Mas é uma curiosidade, assim. Então o espírito, ele veio, encarnou, ele pediu as provas, né? E para falar, não, vou lá e vou fazer acontecer, vou conseguir. Aí não consegue. Como é que seria ao retornar, ele vai ter que prestar conta disso.
A quem? Não. Olha a pergunta dele, que é extremamente interessante. O espírito pede para encarnar cheio de vontade, dizendo que vai mexer suas portas. Chega aqui, não vem. Aí, quando retorna, ele tem que prestar conta. A quem?
A ele mesmo.
Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta, moço. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Será que ele não sabia que esse espírito ia falhar? Será que há alguma coisa que o onisciente não saiba? Claro que não, ele sabia.
E assim, o estado que você fica quando você... Tá tudo bem, você tem que prestar conta para você mesmo. Mas o estado que você fica sendo que você tem com você mesmo, de não ter conseguido...
Frustração,
é o que a gente
raiva
hoje.
De você, de satiação, que dura pouco tempo porque logo aumentou em corte de fio. Você não conseguiu dessa vez. Vamos lá, vamos se preparar e conseguir outra. Agora, você imagina a decepção sua ao sair da carne. Eu acho que você já viu isso na literatura. E você assistir a sua vida sem retoques, sem ilusões criadas pela mente, deixando bem claro que você não estava querendo fazer o bem para o outro, mas que você estava querendo se valorizar como uma pessoa de bem. Você imagina a decepção. É para onde vocês estão caminhando. Ninguém obriga nada a ninguém. Isso está também no livro do Espírito. Deus não obriga nada a ninguém. Você escolhe sua forma. E colhe confiante de que vai fazer. E aí, na resposta do livro do Espírito, diz, ao fazer assim, ele dá a você a responsabilidade. E aí você encarna, se afasta, não faz nada, apesar de ser chamado a fazer diversas vezes, porque todos aqui já ouviram falar dos ensinamentos de Cristo, os espíritas já ouviram falar do ensinamento do Espírito da Verdade, os budistas já ouviram falar do ensinamento do Buda, os hindus já ouviram falar do ensinamento do Krishna, e não faz nada do que está lá, não vive daquele jeito. Aí chega do outro lado, olha você frente à responsabilidade que você assumiu com você mesmo. É isso. É este o caminho. Aí vai lá, passa por um momento de sofrimento. Aí vem o mentor, ajuda, e você começa a estudar, entra na fila, fica rejando, Deus, eu quero ir, eu quero ir. Aí ele monta tudo, desça, volta e vem, e aí fica preocupado em encher a barriga dos outros. Só. Fica preocupado em não fazer sexo com criança. fica preocupado em cuidar da vida dos outros para dizer o que é o certo para ele. Yeshua é o evangelho espiritual. Yeshua é a forma íntima. Ah, isso não tem problema. Esqueça o mundo, vire-se para dentro. Porque é a única forma de você fazer o que você veio fazer. O eco do mundo deixa ele se virar. Foi o que eu disse ontem. Elevação espiritual é o processo de universalização, que você só consegue se for extremamente egoísta, só se preocupar com você mesmo.
Certo? Ô, Kim, então nós não temos que preocupar em melhorar as condições de vida na Terra, isso é isso.
Até porque a gente não tem a menor condição de melhorar a condição de vida na Terra.
Nós temos que contribuir
com nada. Se a condição de vida na Terra pudesse ser melhorada, já teria sido.
Nem preocupar com a água, está acabando, nada. Nem fazer a minha parte.
Se acabar, vai acabar.
É. É o verdadeiro fundo. Eu vou fazer no meu carro.
Agora, só um momento. Como eu disse também ontem, para vocês humanos não existe o caminho do meio. O que não é xim é não, o que não é não é xim. Você me perguntou, nós não temos que se preocupar com a água? Eu disse não. Agora, isso não quer dizer que você está liberada para gastar o quanto quiser. Isso quer dizer que você não deve se preocupar. Se, vamos dizer assim, estão pedindo para fazer redução, faça a sua parte, reduza. Agora, não julgue quem não reduz. Caminho é esse. Não é sim nem não. Então, não é gastar, mas também não é se preocupar e economizar. É você viver sua vida em paz, harmonia e felicidade com você mesmo e com todos. Não importa o que os outros estão fazendo.
Se para mim tomar um banho de 3 horas eu fico feliz comigo, tudo bem.
Aí você está falando de ter prazer. Aí você está falando de ter prazer. E prazer não é felicidade. Porque você não está em paz com você mesmo, porque você vê o dia inteiro, economize. E na hora que você está 3 horas embaixo do chuveiro, bate aquela pontinha assim. Estão falando para economizar. Então você não está em paz com você mesmo.
E se a pessoa não bater essa pontinha?
Se não bater, não tem culpa nenhuma.
Você vai ter que pagar a conta, né?
É, querer ainda que viesse de graça é pior ainda, né? Pergunto.
A curiosidade veia. Aproveitando essa história de gênero de pau.
E pau, viu?
Demora.
Aqui, nisso que a gente está hoje, a gente fala que a gente está em 2014. No mundo espiritual, diz que não tem tempo. Aproveitando essa história de gênero de prova, se eu desencarnar amanhã, eu posso escolher enquanto espírito um gênero de prova bem específico, e se esse gênero de prova eu só vou encontrar lá na linha de tempo de 1500, eu poderia ser encarnado nesse tempo?
Poderia voltar a encarnar naquele tempo?
Naquele tempo, não. Assim, pensando que não existe tempo.
Não, passado passou. Passado passou, acabou. Então não existe o passado para você encarnar no passado.
Mas aí existe tempo.
Não existe tempo, é o que eu digo. Passado não existe, nem futuro. O que existe é o presente. Existe presente que sucedem a outro presente sem que isso caracterize tempo. É que a gente não consegue entender esse processo de um passado suceder o outro sem que isso fizesse uma ideia de tempo. É isso que você não tem compreensão. É a história do que eu já disse da vida. O que é a vida? É como um filme. que o Xande tem um monte de fotografia parada, que vem uma atrás da outra, e a velocidade com que essas fotografias passam zela a ideia de movimento. Aliás, deixa eu falar uma coisa interessante, só isso, rapidinho eu volto à sua pergunta. Quem faz um filme que você vê? Não. Não.
Ah, eu mesmo.
Hã? Eu mesmo. Não, né? Não é só você, é algo específico que faz o filme. E eu estou falando cientificamente, não espiritualisticamente falando.
A câmera, o diretor?
Não, não. Não, nisso tudo não tem filme. Na câmera, no diretor, na película, não tem filme. Tem fotografias. Não tem filme. Eu quero saber o que transforma as fotografias em filme.
Presente.
Não é o presente, não é o movimento, não é a velocidade. É o seu olho. Cientificamente falando, o filme só existe porque o seu olho guarda uma imagem durante um tempo e quando a outra vem, o seu olho cria a ideia de movimento.
É o trisofreio.
Procure ver isso, eu estou falando cientificamente. É o seu olho que transforma fotografia em filme. E é o seu olho que faz você ver ele balançar a cabeça. Ele não balançou a cabeça. Isso é só para vocês terem ideia do que é presente, que é coisa tão rápida que sucede uma a outra, que vocês ficam desorientados achando que há movimentação e por lixo acham que há tempo, quando não há, é um sucedendo o outro. E isso não marca tempo. Agora, você não poderia voltar a habitar um tempo, ou seja, um fotograma que zapachou, porque o fotograma que zapachou acaba. Agora, também você não precisa voltar no passado para assar os seus gêneros de pólvora, porque em todos os tempos existe o mesmo gênero de pólvora, com uma teatralização diferente. Antigamente você era apegado por um cavalo, hoje é por um carro. O apego é o mesmo. Pode.
Quando a gente já errou, tem consciência de um erro grave.
Quando você já errou, tem consciência de um erro grave.
E não tem como consertar.
E não tem como consertar.
Eu errei lá atrás, cometi uma coisa horrorosa. Você não vem. E agora eu estou esperando a próxima encarnação para pagar a conta. Então já vivo aí com peso na consciência, já esperando desencarnar e parar no fundo do poço. Abraçada ao outro lado, nas trevas. E aí, eu esperar na fila para nascer de novo e pagar por tudo que eu já tinha. Tem como resolver isso sem carregar isso daqui para frente?
Tem. A mãe já está dizendo, quando você já errou, não tem condição de reparar o erro grave. E carrega então a culpa esperando uma nova encarnação para você pagar por esse erro. Tá certo? Tem jeito de viver melhor este tempo? Não só tem jeito de viver melhor este tempo, como tem jeito de você não dever nada para a próxima vida.
Ah, é?
É.
Parar de se culpar.